Vamos lá, então ontem nós paramos no versículo 3, certo? Nós vimos ontem só os dois primeiros. Então nós paramos aqui quando a Achashverosh resolveu fazer uma festa. E ontem nós vimos por que ele queria tanto fazer a festa. Em primeiro lugar, inauguração do seu trono real, que foi construído por engano, entre aspas, em Shushan. Segundo lugar, casamento dele com a Vashti para dar um up no reinado dele, porque ele não era rei, não era de família real. Ele casou com a Vashti, que era filha do rei, ex-rei da Babilônia, o Baltazar Belshazzar. Terceiro lugar, ele queria também assimilar os judeus. Como nós vimos ontem, muito importante saber de início ao fim da Megilá, Rua Achashverosh. Achashverosh era perverso de início até o fim. Quer dizer que o Achashverosh tinha planos, mesmo que diplomaticamente, de aniquilar o nosso povo. Como? Exatamente. Antes de mais nada, esqueci de falar antes. Leilu Nishmat Keren Or Bat Meir. Então continua falando o versículo 3. Vishnat Shalosh Lemolcho, no terceiro ano do seu reinado, Asam Mishtel Chosarav Avadav, ele fez um banquete para todos os seus ministros e servos, Rei Parasu Madai, os soldados de Parás e Madai. Ele cada dia tinha um batalhão diferente lá para animar a festa. Haparfemim Vesarei Hamedinot Lefanav, e os chefes, os governadores de diversas regiões e os ministros importantes estavam todos lá o tempo todo na festa. Então os ministros, generais, etc., ficavam o tempo todo, e os batalhões iam trocando cada dia, tinha um outro para fazer parte da festa. Beharotó, versículo 4, Beharotó es Osher Kevod Malchutó. Dessa forma ele queria demonstrar para todos a sua riqueza, a riqueza e a glória do seu reinado. Que riqueza ele quis mostrar? Ontem nós mencionamos na introdução que Achashverosh ficou milionário de um tesouro que ele achou do Nebuchadnezzar. Esse tesouro é que ele quis apresentar perante todo mundo. Ele não apresentou o que ele enriqueceu com os mensalões e os missim, os impostos. Ele sabia que se mostrar os impostos vai gerar um monte de polêmicas, vão abrir CPI contra ele. Ele não queria isso, ele quis mostrar só a riqueza que ele tem de antes. Eu não era nem rei nessa época. Olha só a riqueza que eu tinha, como eu entrei rico no governo. Ele mostrou, nossos sábios dizem que tinha 1.080 tesouros para mostrar. Cada dia ele mostrava 6 deles. E por isso que a festa levou os seus 180 dias. Mas Betiekartis Ereb Gedulató, ele também mostrou a honra e a beleza, o esplendor da sua grandeza. Dizem nossos sábios o que quer dizer aqui Betiekartis Ereb Gedulató. São as roupas do Kohen Gadol que ele vestiu nessa festa. Como nós vimos ontem, essa festa tinha também como motivo demonstrar para os judeus, olha, pelos meus cálculos aqui já deu 70 anos que Deus prometeu para vocês que vão ficar no exílio. Para mim já deu 70, vocês não foram levados de volta para a terra de Israel. Ou seja, acabou, fim de linha, vocês vão ficar por aqui mesmo. Para demonstrar isso, ele trouxe todos os utensílios do Beit HaMikdash para a festa, que faziam parte dos despojos de guerra de Babel, da Babilônia, e agora estava nas mãos da Pérsia, e também pegou roupas de Kohen Gadol e vestiu nele para poder debochar bastante dos judeus. Quanto tempo? Yamim Rabim, diz o versículo, muitos dias, Shemonim Me'at Yom, 180 dias. Foi uma super festa prolongada. Uvimlot Hayamim Ha'ele, quando se completaram esses dias, quer dizer, 6 meses de festa, Asa HaMelech Lechol Ha'am HaNimtzeim BeShushan. Até agora ele estava fazendo uma festa para o pessoal top. Dentre esses, ele também convidou os judeus, e ele queria muito que os judeus fizessem o máximo possível de pecados nessa festa, porque ele sabia que lutar contra os judeus não dá, porque Deus protege eles, mas se eles pecam, Deus já fica mais chateado com eles, mais fácil de lutar contra eles. E por isso, depois que terminaram esses 180 dias de grandes festividades, ele resolveu, agora temos que convidar o povão para trazer o povão dos judeus também para dentro dessa festa. Muitos dos judeus que estavam na festa dos 180 dias, quando viram desprezando os utensílios do Beit HaMikdash, se levantaram e foram embora. Então ele resolveu que tem que trazer eles também de novo para uma festa. E por isso, quando terminou, ele fez uma festa para todo o povo que se encontrava em Shushan Habira, um banquete de 7 dias. Nossos sábios trazem no Talmud que existe uma divergência lá se a comida era kasher ou não, mas a princípio, como nós vamos ver daqui a pouco, que o Ahasuerus fazia tudo sob medida e sob encomenda, ele queria deixar todo mundo se sentir em casa. Então a comida para os judeus era uma comida kasher, mas a intenção dele era lá dentro fazer eles pecarem com outras coisas. Em primeiro lugar, debochar dos objetos do Beit HaMikdash. E segundo, vamos ver daqui a pouco mais algumas coisas que eles acabaram fazendo ali. Isso ele fez lemigadol veat katan, de grande a pequeno. Ele quis que todo mundo se sentisse bem e todo mundo igual. Um socialismo, para ninguém se achar mais do que o outro. Então ele falou, olha, os grandes e pequenos, aqui vai ser todo mundo servido, muito bem servido. Onde que eles estavam? Bachatzar, Ginat, Bitan, Amelech. No pátio, Ginat e Bitan. Ginat, o Talmud diz que era uma horta, e Bitan era um pomar. As pessoas estavam instaladas em 3 ambientes diferentes. Algumas pessoas no Hatser, no pátio do Palácio Real, alguns no pomar e alguns num jardim que tinha lá. Outros dizem que Guiná era um gramado, um jardim que tinha no pátio real, e Bitan era o próprio palácio. A Gemara lá atrás, então, se você está dizendo que era todo mundo servido para se sentir bem, então se você põe uma pessoa num lugar e a outra no outro lugar, pode ficar com inveja do outro. Então uma das respostas que a Mutra traz é que na verdade faltava espaço. Então, eles foram enchendo, a hora que encheu um salão, então agora não tem jeito, vai para o outro salão. E depois quando encheu o outro, então vai para o próximo. Agora a Megilá começa a nos falar um pouquinho sobre a decoração do lugar. Hur Karpasut Chelet. Hur é um tecido de linho com uma trama bem aberta, assim, cheia de buracos. Tipo de um crochê, alguma coisa assim. Karpas era uma cor esverdeada e Chelet é uma cor entre o azul e o verde. Ahuz bechavleivut v'argaman, então tecidos dessa forma estavam amarrados e presos com cordas de but e argaman. But é linho, são fios de linho. Argaman são fios de lã pintadas, tingidos de púrpura. E aqui tem mais uma proibição que o Ahasuerush quis fazer o povo cometer, que é a proibição de utilizar para se cobrir, para se aquecer, um tecido que contenha lã e linho misturado. Esse tecido era com lã e linho misturado e é proibido sentar num sofá, por exemplo, que é feito de lã e linho juntos. Isso daqui ficava no encosto e ficava na cama, que era, naquela época se sentava, entre aspas, se deitava à mesa em camas. Essas camas tinham esses tecidos por cima e era uma forma também de causar com que eles pecassem. Se vocês estão vendo no lado do hebraico, na Megilá, o Hur, logo no versículo 6, Hur, o Het é grandão. Existem na Torá, muitos lugares onde tem uma letra um pouco maior, ou às vezes lugares que tem letra menor. Essa letra maior, Het, tem várias indicações. Uma delas, Het, vale 8, para indicar que o Ahasuerus vestiu as 8 roupas do Kohen Gadol. Hoje em dia é muito difícil. Muito difícil. Mas tudo bem, precisa saber. Precisa saber. Como eles sabiam o quê? Não, primeiro eles tinham culpa. A culpa já começa que eles foram na festa. Então, isso é muito importante lembrar. Eles não tinham que ir, não é obrigatório. Vamos lembrar o seguinte. Mordecai, anunciou para todo o povo: não pode ir nessa festa. Essa é uma festa que ele está querendo debochar de nós, que nós não vamos mais ser redimidos. É uma festa que ele quer debochar dos utensílios do Beit HaMikdash, que é uma coisa muito grave. E o Mordecai avisou todo mundo proibido de ir nessa festa. Mas, sabe, não, como vai ficar mal, vai pegar mal, e as pessoas foram. Mordecai era... Sim? Lógico que sim. Não, não é Moshe ou não Moshe, não existe Moshe. Moshe foi uma vez, depois tem, cada geração tem vários. Mas o fato é o seguinte: Mordecai era dos remanescentes do tribunal do Sanhedrin, do Sanhedrin do Beit HaMikdash. Ele participou do Sanhedrin do Beit HaMikdash. Agora ele fazia parte de um grupo chamado Anshei Knesset HaGdolah. Ele era considerado um dos grandes rabinos da época. Então, se ele chega, ele era, morava em Shushan. Ele está falando: não pode ir na festa, então tem que se obedecer ao que ele está falando. Tá bom, isso é o que sempre se fala, mas você vê que a gente acaba se dando muito mal por causa dessas coisas. Não interessa as páginas. Aqui o fato é que era proibido ir. Quer dizer, o quê? O que é melhor? Spasnis, que você está desprezando os objetos de Deus, ou Spasnis, que você está desprezando a Hashverosh? Não ia ser um grande problema não ir na festa. Em nenhum lugar está escrito que ia ter pena de morte, que iam encrencar, que ia ficar bravos. Nada disso. Ele fez uma festa, convidou. Quem quer vir, vem. Quem não quer, não vir, não vem. Tanto é que muita gente não foi. Teve gente que não foi, mas a grande maioria sabe, não, tem que fazer uma média, não, como, vou ficar de fora, coitado, depois, não sei o que lá, tem que ir, tem que fazer, tem, ah, e foi. Mas no final das contas, lá eles acabaram incorrendo em várias proibições, principalmente a maior, que eles já sabiam antes de ir, que vai ser uma festa de deboche. Então, o que você vai numa festa dessas? Agora continua a Megillah falando, Al-Gelilei Hesef, esses tecidos estavam sobre rolos de prata, cilindros de prata, ou eram os pés da cama, ou isso era o tipo do encosto. Ve'amudei Shesh, e colunas de Shesh, é mármore, Mitod Zahav Hesef, camas de ouro e prata. Então a Gemara traz que a cama era feita de prata e os pés eram de ouro, porque o tecido que punha por cima cobria a moldura da cama. Então não tem por que fazer de ouro, basta fazer de prata. Os pés ficam aparentes, tem que ser chique, tem que estar de ouro. Não tinha você lá, perdão. Al-Rifat Bahad Vashesh Vedar Vesoharet. E isso tudo sobre um chão. Eles fizeram um chão especial, que era feito de pedras muito caras. O Talmud não traz que pedras são. O Talmud só diz que Bahad Vashesh Vedar Vesoharet é uma expressão que as pessoas vão ter que buscar muito e procurar muito para conseguir achar essas pedras no mercado. Eram pedras, na época, muito raras e muito caras. Vehashkoot Bichlei Zahav. E as pessoas bebiam em utensílios de ouro. Vechelim mikelim shonim, e utensílios de utensílios variados. O que quer dizer isso? Primeiro, que cada copo era diferente para ficar bonito. Segundo lugar, não se bebia duas vezes no mesmo copo. Acabou de beber, vem o garçom, leva o copo, traz um copo limpo para você, para todo mundo se sentir chique. E mais, nossos sábios dizem também que shonim é da linguagem de repetição. Keilim, keilim shonim, quer dizer que ele trouxe dos utensílios, keilim, dos utensílios do Beit HaMikdash, e shonim, isso foi uma repetição de erro. Porque, como nós vimos ontem, o rei Belshazzar já tinha feito uma festa quando nos cálculos dele deu 70 anos, e ele já levou um puxão de orelha de Deus, talvez não só puxão de orelha, ele foi morto naquela noite, como nós vimos, caiu o império dele naquela noite. Então o Ahasuerus aqui pisou na bola, como se diz aqui, em cometer o mesmo erro que o Belshazzar fez. Por isso até, quando se lê a Megillah, esse trecho, Vechelim, Mikelim, Shonim, se lê com a mesma melodia que se lê Megilat Eichá, Lamentações, porque é uma coisa triste isso. Foram usados os utensílios do Beit HaMikdash. Veiei Malchut Rav, e o vinho do reinado em alta, em abundância, não faltava e era muito bom. E ainda como o Talmud traz, o vinho era servido conforme a idade. Senhor, quantos anos o senhor tem? 35, vai receber um vinho de 36 anos. O senhor tem 50 anos, vai receber um vinho de 51. Isso é bom para o Lula. E assim vai, cada idade recebia um vinho que tinha um ano a mais do que a vida daquela pessoa, para ele se sentir bem, que ele toma um vinho bem antigo e bem envelhecido. Queiad HaMelech, como as mãos do rei, quer dizer, em abundância, sem escassez. E a bebida era feita conforme a ordem, conforme a lei, em Lonet. Não havia obrigação aqui. O que quer dizer que não havia obrigação? Que cada um podia fazer como queria. Você quer comer primeiro, beber depois? Faz assim. Você quer beber primeiro, comer depois? Fica à vontade. Segundo lugar, cada um recebia um vinho que vinha da mesma região que ele veio. Porque a pessoa está acostumada a beber as bebidas do país dele. Vai beber uma bebida estranha, ele não sabe se controlar e de repente ele bebe pouco, já vai ficar bêbado. E a pessoa vai se sentir mal na festa. As pessoas não querem que ninguém se sinta mal. Então, olha, você veio de tal país, então, por favor, você pode escolher das bebidas do seu país e vamos lhe dar uma envelhecida um ano a mais do que a sua idade. Também, Einonés quer dizer que eles não eram obrigatórios. Havia uma lei na Pérsia que em toda refeição, pelo menos assim, refeições importantes, havia um cálice de vinho e você era obrigado a tomar ele até o fim. E as pessoas às vezes se sentiam incomodadas, não está acostumado a beber tanto, pode passar mal. Aqui a Cachorra falou, hoje essa lei não está vigorando. Você pode beber se você quiser, se você não quiser beber, você não bebe, você quer beber meio copo, o copo inteiro, como você quiser, sinta-se à vontade, como termina o versículo falando lá, só que o sono isvaís para fazer conforme a vontade de cada um e um. Ninguém era obrigado a fazer absolutamente nada nessa festa. Continua Megilá contando. Gam vashti hamalka astam ishte. Nashim, a Vashti, a rainha, também fez uma festa para as mulheres, Beveit HaMalchut, na casa do reinado. Diz o Talmud, peraí, como é que é isso? Mais para frente nós vamos ver quando aparecer a Esther na história, que no palácio havia Beit HaMalchut e Beit HaNashim. Eram dois setores. Havia o setor do reinado e havia o setor das mulheres. Então a Vashti deveria ter feito a sua festa no setor das mulheres. Assim era o costume na Pérsia. Mas, mais uma vez aqui, a Vashti também queria com que os judeus pecassem. Para isso ela falou, não vamos fazer uma festa que as mulheres vão estar num lugar e os homens no outro. Vamos fazer uma festa mista. Todas as mulheres não judias vão estar lá junto e vamos ver se elas conseguem eventualmente paquerar também os homens judeus. Beveit HaMalchut Asher HaMelech Achashverosh, que pertencia ao rei Achashverosh. Bayom HaShevi'i, no sétimo dia. Que sétimo dia? A princípio parece do versículo o sétimo dia da festa. Eram sete dias de festa, essa festa para o povo. O Talmud diz Bayom HaShevi'i não é o sétimo dia da festa. Bayom HaShevi'i, sétimo dia da semana, Shabbat. Era no Shabbat, não sei que dia da festa, era Shabbat. No Shabat, a Vashti vai ser castigada. Por quê? Porque a Vashti era muito malvada e ela pegava as judias e fazia elas trabalharem para ela no Shabat, nuas. E por isso ela vai ter o castigo aqui envolvendo essas duas coisas, tanto no Shabat como também por causa da sua nudez. Ketov lev ha-melech bayayin, quando o rei já estava bom no vinho, calibrado, o que ele fez? Amar, ele falou. Então dizem nossos sábios, nesse momento começou uma discussão na festa. Nessa festa tinham homens, ministros de Madai, da média, e da Pérsia. E começou uma discussão. As persas são mais bonitas. Não, as medas são mais bonitas. Assim começou uma discussão e ficaram todos discutindo. De repente, Ahasuerus falou, para todo mundo. Para a discussão boba. A minha esposa, a rainha Vashti, não é nem persa e nem meda. Ela é casdita, ela é Bavli, da Babilônia. E ela é a mulher mais bonita. E não estava errado. O Talmud diz que Vashti foi uma das mulheres mais lindas que já teve na história. O Talmud traz lá umas 4 ou 5 mulheres que são as mulheres mais bonitas. Por exemplo, Sará, nossa matriarca. E a Vashti está nessa lista. Então ele não estava errado que ela de fato era uma mulher muito bonita. Amar. Então a Ahasuerus falou, Limhuman, Bizetar, Harvoná, Bigtar, Avaktar, Zeitar, Leharkas. 7 pessoas. Shivat Hasarissim, os 7 ministros, eunucos, Hameshartim et Tenei Amelech Ahasuerus, que serviam o rei Ahasuerus. Lehavi et Vashti Amalka, tragam a Vashti, a rainha. Interessante. Nota o nosso sábio, está escrito aqui, a Vashti, a rainha, e não a rainha Vashti. Por quê? Porque ele quis gozar dela também. Ele quis desprezar a Vashti. Dizendo, sabe de uma coisa? Ela é Vashti e ela é rainha porque ela casou comigo. Vashti Hamalka. Ela só é rainha porque ela está comigo. Antes ela era só a simples Vashti. Isso é um desprezo. Na verdade é exatamente o contrário. Nós já vimos que ela era de família real e ele não era de família real. Mas era a gozação que ele quis fazer aqui, o deboche com ela. E mandou trazer Lifnei Hamelech. Perante o rei, Beheter Malchut, com a sua coroa real, Leharot ha-Sarim, Leharot ha-Amim ve-Sarim, para mostrar para os povos e os ministros Etiofia a sua beleza, que Tovat Marehi, pois ela tinha uma aparência muito bonita. Dizem nossos sábios que quer dizer para vir com a sua coroa, só com a coroa. Porque ela era muito bonita e ele queria mostrar para todo mundo como ela era bonita e mostrar, tá vendo? Essa é a minha. E não só é a minha. Ela virou rainha porque ela casou comigo. E a rainha Vashti negou. Porque ela negou. Como? Só de coroa e o resto ela vinha nua. A rainha Vashti negou. Por que ela negou? Dizem nossos sábios, ela não era uma pessoa promíscua. Por que ela negou? Ela devia estar louca para aparecer dessa forma perante as pessoas. Dizem nossos sábios... Dizem nossos sábios, Melamed Sheparchabatzara'at, apareceram manchas na pele dela, e o anjo Gabriel veio e fez para ela um rabo, de forma que ela agora ia ser desprezada se ela aparecesse perante todo mundo. Imagina, todo mundo estava esperando, era a Miss Universo, e de repente ela vai chegar cheia de mancha feia perante todo mundo. E isso, na verdade, era uma pena para ela, pelo que ela fazia com as moças judias, como nós falamos antes. Vayiksof ha-melech meod, o rei ficou muito irado, vahamato ba'arabo, e a raiva ficou fervendo dentro dele. O que quer dizer isso? Está repetindo duas vezes? Não está repetindo duas vezes. Vayiksof ha-melech meod, o rei ficou muito nervoso, mostrando que não está muito nervoso, porque ela negou. Que negócio é esse? Eu sou o rei, eu mando ela vir, como ela não vem? E a raiva estava fervendo dentro do Ahasuerus, dizem nossos sábios, só dentro. Essa é uma outra raiva que ele não podia falar para as pessoas, era uma raiva interna dele. Por quê? Como está escrito o versículo aqui, Vatemaen Hamalka Vashti, negou a rainha Vashti. Ela demonstrou para o Ahasuerus, escuta aqui cara, você estava falando antes para chamar a Vashti, a rainha, como se eu antes era uma schlepper e agora eu sou alguém por tua causa? Eu sou Malká já desde, eu sou uma princesa, sou de uma família real. O que ela mandou dizer para ele? Ela mandou uma resposta com esses 7 ministros. Vão lá e falam para ele o seguinte. Qual é a tua, Ahasuerus? Você era o guardador de cavalos do meu papai. O Belshazzar. Lembra do meu pai? Sabe como era meu pai? Meu pai podia beber como 1000 pessoas e não começava a falar besteira como você. Você só começou aqui a tomar um pouquinho e já olha só que estado você ficou. O que, que é isso? Ah, aí ele ficou muito, com muita raiva, mas interna. Eu não podia falar para as pessoas, olha o que ela falou para mim, imagina. Ia acabar com o reinado dele. Então ele estava só fervendo internamente naquele momento. E nossos sábios dizem também que a Vashti era uma mulher que estava também incentivando a Ahasuerus a não permitir a continuar a construção do Beit HaMikdash. Mais um motivo para ela agora ter uma pena de morte. Quer dizer, isso, Deus cuidar dela. E segundo lugar, dizem nossos sábios, toda pessoa que busca honrarias acaba simplesmente as perdendo. Vamos parar aqui. Se quiser, continuamos depois.